dias do Minha Casa Minha Vida. Desta vez, presidenta Dilma Rousseff entrega casas em São Paulo, Minas Gerais e Bahia.
E inaugura laboratório que vai desenvolver tecnologias para baratear e aumentar produção da cana, gerando mais energia limpa.
Viagem de avião em classe econômica e carros compartilhados são as novas medidas para economizar e reduzir gastos do governo.
Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome fala à Voz do Brasil que recursos para o Bolsa Família estão garantidos no orçamento do ano que vem.
Quarta-feira, 14 de outubro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Publicadas hoje novas regras para limites de gastos do governo federal. Desta vez, as medidas são válidas para compra de passagens aéreas e o uso de carros oficiais.
Ontem, como noticiamos aqui na Voz do Brasil, foram definidas regras para limitar valores das contas de celular para ministros, secretários e diretores, além de reduzir o consumo de energia elétrica, reavaliar contratos de aluguel e locação de veículos.
Ao vivo aqui com a gente, no estúdio da Voz do Brasil, o repórter Paulo Lassalle tem mais informações. Boa noite, Paulo. Quais são essas novas medidas?
Boa noite, Ellen. As novas regras valem para o uso de veículos oficiais e a compra de passagens aéreas para viagens a serviço de funcionários públicos no Brasil e no exterior. Só poderão utilizar a primeira classe a presidenta Dilma Rousseff e o vice-presidente Michel Temer. Tem direito à classe executiva, ministros e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, além do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Os demais servidores públicos federais vão voar na classe econômica.
Paulo, e como é que fica o uso de veículos oficiais?
Eles vão ser compartilhados, Luciano. Esta norma vale para assessores do governo federal, dirigentes estaduais de órgãos da administração pública federal e presidentes de autarquias federais, como o INSS, o INCRA e o IBAMA. Essa medida atinge um universo de 280 pessoas. Tem direito a carros individuais somente os ministros.
Paulo, e qual é o resultado projetado dessas medidas para melhorar a gestão dos gastos públicos?
Bem, Ellen, o valor chega a 2 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. O Ministério do Planejamento detalhou hoje a economia que vai ser feita com as medidas. Com a renegociação de contratos de locação, de aluguel de carros e vigilância, por exemplo, a redução de gastos chega a 1 bilhão e 600 milhões de reais. Os limites de gastos com diárias, passagens, auxílio moradia e telefone vai gerar uma economia de 200 milhões de reais. Outros 200 milhões de reais vão ser economizados com a redução de ministérios e cargos de confiança. É bom explicar que ontem o Ministério havia anunciado que a redução seria de 6 bilhões de reais. Mas como alguns contratos de aluguel e de vigilância só vencem ao longo do ano que vem, os impactos das renegociações não vão ter reflexos em um mesmo ano. Lembrando, todas as medidas fazem parte da reforma administrativa, anunciada pela presidenta Dilma Rousseff, que reduziu o número de ministérios, de cargos comissionados e diminuiu em 10% os salários da própria presidenta, do vice e dos ministros. Ellen?
Obrigada, então, Paulo Lassalle, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E as ações do governo federal para retomar o crescimento econômico foram tema da Comissão Geral na Câmara dos Deputados.
O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, explicou aos parlamentares a importância das medidas que precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional.
O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, explicou que as medidas adotadas pelo governo para reequilibrar a economia já começaram a dar resultados e disse que para a retomada do crescimento econômico são necessárias três etapas: o equilíbrio das contas para recuperar a segurança de empresários e consumidores, a retomada da procura por bens e serviços com recuperação do crédito, queda da inflação e dos juros e reformas estruturais, como a reforma da Previdência Social e incentivos ao investimento em infraestrutura e modernização do mercado de trabalho. Segundo o ministro, a aprovação do orçamento do ano que vem com a proposta do governo para o superávit primário, que é a economia feita para pagar juros da dívida, também é importante para a retomada do crescimento do país.
Eu tenho certeza que o sucesso da proposta orçamentária para 2016, termos um orçamento robusto, é o que vai permitir o Brasil voltar a crescer, as empresas irem atrás e executarem seus planos e as pessoas poderem também seguir a vida realizando seus planos, realizando seus sonhos, cada brasileiro, cada brasileira nesse país de segurança, nesse país de crescimento, nesse país de transparência, que é o que eu tenho certeza, todas e todos aqui desejam.
O ministro Joaquim Levy disse ainda que o câmbio está favorável para a indústria brasileira. Segundo ele, os próximos anos podem ser os melhores para a indústria, desde que as medidas necessárias sejam adotadas. Reportagem Ricardo Carandina.
Promover as empresas e produtos brasileiros lá fora e atrair investimentos para o país.
É o foco da política brasileira de comércio exterior, dialogar com outros países e firmar acordos para facilitar as trocas comerciais.
E ao longo dos anos, o trabalho da diplomacia comercial tem contribuído para ampliar os resultados das políticas de exportação no Brasil.
Uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo é brasileira. E para chegar onde chegou, contou com o apoio do governo. Estamos falando da Embraer, empresa que tem 1.600 aviões voando para 90 companhias aéreas de 60 países. As exportações respondem por 85% da receita da Embraer. Resultado alcançado com o apoio da diplomacia comercial brasileira, é o que afirma Nelson Salgado, vice-presidente de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Embraer.
Toda essa infraestrutura de apoio à exportação que é provida pelo governo é fundamental para garantir que empresas exportadoras como a Embraer tenham sucesso atuando no mercado global.
A Embraer é uma das empresas brasileiras que se beneficiaram nos últimos anos das ações do Departamento de Promoção Comercial e Investimentos, DPR, do Ministério das Relações Exteriores. O DPR, que comemorou 50 anos nesta quarta-feira, atua para promover o Brasil lá fora e atrair investimentos para o país, como explica o ministro Rodrigo de Azeredo, diretor do Departamento de Promoção Comercial e Investimentos.
E aqui o departamento trabalha com temas como inteligência comercial, organizações de missões, atração de investimentos e, evidentemente, sempre na melhoria, na capacitação dos nossos recursos humanos aqui no Brasil e lá no exterior.
Para o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, entre as prioridades do país está a concretização do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia.
A grande expectativa que temos é de poder, ainda esse ano, iniciar a troca de ofertas entre o Mercosul e a União Europeia para inserir o Brasil nesse que é o maior bloco econômico do mundo.
O Departamento de Promoção Comercial e Investimentos tem escritórios em 83 países e auxilia também micro e pequenos empresários que querem começar a exportar. Reportagem Luana Karen.
7 e 9.
Mais 13.600 pessoas vão se mudar para Casa Nova.
É que hoje foram entregues as chaves de 3.422 moradias construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida.
As entregas foram feitas ao mesmo tempo nas cidades de Campo Formoso, na Bahia, João Monlevade, em Minas Gerais, e Leme, Itanhaém e São Carlos, em São Paulo.
A presidenta Dilma Rousseff visitou um dos condomínios em São Carlos.
O trabalhador autônomo Alexander Salles, a esposa e o pequeno Yuri, o filho de 2 anos do casal, moram numa área de ocupação irregular de São Carlos, no interior de São Paulo. Alexander conta o que a moradia representa para a família.
Expectativa boa de chegar na casa, a vida ser totalmente diferente. Vai ter uma casa própria, né?
A presidenta Dilma Rousseff destacou que o programa é um dos mais importantes de seu governo e afirmou ainda que a retomada do crescimento é uma prioridade.
Essas famílias que hoje recebem a chave da sua casa própria, elas têm um futuro pela frente. E podem ter certeza que o meu governo vai lutar todos os dias para que o nosso país volte a crescer, volte a gerar emprego na quantidade necessária para que todos os brasileiros tenham uma vida melhor.
Desde o início do Minha Casa Minha Vida, em 2009, foram contratadas a construção de 4 milhões de unidades habitacionais. Deste total, já foram entregues, segundo a Caixa Econômica Federal, cerca de 2 milhões e 360 mil residências. Reportagem João Pedro Neto.
E depois da entrega de moradias, a presidenta Dilma Rousseff foi a Piracicaba para a inauguração de um laboratório de biotecnologia que contou com investimentos do BNDES.
Uma região onde o cultivo da cana é responsável por grande produção de açúcar e etanol no país, gerando emprego e renda.
E esse laboratório quer fazer mais, desenvolver pesquisas para aumentar a produção e contribuir para a geração de energia limpa. Um compromisso feito pelo Brasil ao mundo para reduzir a emissão de gases de efeito estufa.
Entre as inovações, uma tecnologia de plantio por sementes artificiais, além da pesquisa de variedades de canas mais produtivas, com maior teor de açúcar e mais resistentes a pragas e à seca. Segundo o presidente do Centro, José Gustavo Teixeira Leite, a ideia é aumentar a produtividade, diminuir o impacto ambiental e gerar mais lucro.
Nossa meta é incorporar à cana, nos próximos 10 anos, tecnologias que elevem sua produtividade. Dos atuais 10 a 12 toneladas de açúcar por hectare, para cerca de 20.
O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, destaca o papel da inovação tecnológica na redução dos custos de produção de energia no país.
O objetivo de baratear a produção do etanol, da cana e do setor sucroenergético.
Para a presidenta Dilma Rousseff, que conheceu as instalações, o laboratório de biotecnologia vai ajudar no processo de construção do futuro do país e contribuir para elevar a competitividade do setor.
Ao ser aplicada pelos produtores, resultarão numa produção muito mais eficiente, num gasto muito menor de energia e, obviamente, num comprometimento ainda menor do meio ambiente.
O laboratório recebeu investimentos de 40 milhões de reais. Parte desses recursos, financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Reportagem Carolina Becker.
E ainda no estado de São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff participou em São Bernardo do Campo do primeiro Congresso Nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores.
O evento reúne mais de 4 mil pessoas que falam de políticas para a produção da agricultura familiar e incentivo à alimentação saudável.
O repórter Leandro Alarcon acompanhou e tem as informações ao vivo de São Bernardo do Campo. Boa noite, Leandro.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Ellen. O Congresso Nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores acontece junto com a Feira Nacional da Agricultura Camponesa, com produtos de artesanato e principalmente de alimentos saudáveis. Segundo o coordenador nacional do movimento, Charles Reginato, essa é a marca registrada dos camponeses.
Nós queremos transformar o campesinato brasileiro em produtor de alimento saudável, baseado na produção agroecológica, na produção orgânica. Então esse é um princípio, esse é um valor e essa é a nossa tarefa histórica que nós queremos fazer com esse Congresso Nacional.
E hoje a presidenta Dilma Rousseff participou do Congresso e ressaltou o compromisso com a produção de alimentos saudáveis. Ela disse aos camponeses, que mesmo com o ajuste por causa da crise econômica, o plano safra da agricultura familiar deste ano foi maior que todos os anteriores e que o setor vai continuar sendo fortalecido. Também no evento, a presidenta Dilma Rousseff voltou a falar sobre o momento político pelo qual o país passa.
Nesse exato momento, setores da oposição tentam uma variante de golpe. Eu quero dizer para vocês que esse golpe não é contra mim, é contra o projeto que eu represento, é contra o Brasil que complementa a renda daqueles que mais precisam, é contra um projeto de desenvolvimento que deu prioridade àquelas populações que antes não tinham voz nem vez. É uma tentativa de golpe também contra algo fundamental, contra a soberania nacional, contra o modelo de partilha do pré-sal, contra a política de conteúdo nacional.
o Congresso Nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores, começou nesta terça-feira e vai até o dia 16, ao vivo de São Bernardo do Campo, em São Paulo, Leandro Alacon.
E em discurso no Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, na noite desta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff falou também sobre o momento político atual e defendeu a democracia e o seu mandato.
Nós jamais negociamos ou negociaremos com os malfeitos. Eu me insurjo contra o golpismo e suas ações conspiratórias. Pergunto com toda franqueza, quem tem força moral, reputação ilibada e biografia limpa suficientes para atacar a minha honra? Quem? Quero dizer a vocês, eu lutei a minha vida inteira pela liberdade e vou continuar lutando. E agora tenho ido à luta mais uma vez e irei quantas forem necessárias. Lutarei para defender o mandato que me foi concedido pelo voto popular, pela democracia e pelo nosso projeto de desenvolvimento, de inclusão social, de combate às desigualdades.
A presidenta também disse que o governo continua questionando a análise das contas de 2014 realizada pelo Tribunal de Contas da União e afirmou que vai usar do amplo direito de defesa com transparência para uma decisão equilibrada no Congresso Nacional.
O que chamam de pedaladas fiscais são atos administrativos que foram usados por todos os governos antes do meu. Eu quero deixar claro que nós não tivemos nesses atos nenhum interesse a não ser realizar nossas políticas sociais e nossas políticas de investimento.
E em entrevista à TV Brasil, o jurista Dalmo Dallari disse que não há qualquer base jurídica para pedir o impedimento do mandato da presidenta.
O impeachment só deve ser aplicado em caso extremo, quando há realmente absoluta certeza de que o presidente contrariou a Constituição, fez coisas contrárias àquilo que a Constituição prevê. Mas fora daí, o impeachment é um desastre realmente e é inteiramente prejudicial, essencialmente prejudicial ao Brasil e a todo o povo brasileiro.
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome divulgou nota à imprensa explicando os repasses do governo à Caixa Econômica Federal para o pagamento de benefícios como o Bolsa Família.
Os pagamentos são administrados na chamada conta suprimento. Quando a conta fica negativa, a União remunera a Caixa. E quando fica positiva, é a Caixa que repassa recursos ao governo.
Segundo o Ministério, a prática está prevista em contrato entre o governo e o banco, que existe antes mesmo do programa Bolsa Família. E a prática já foi auditada pelo Tribunal de Contas da União, o TCU.
E o Bolsa Família atende hoje 14 milhões de famílias em todo o país.
É um complemento na renda para garantir comida na mesa de todos os dias.
O dinheiro para pagar o benefício está previsto na proposta de orçamento enviada ao Congresso e que precisa de aprovação dos parlamentares.
Hoje, o relator do orçamento do ano que vem, deputado federal Ricardo Barros, afirmou que o Bolsa Família pode sofrer cortes.
Eu conversei com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, que afirmou que os recursos para a continuidade do programa estão garantidos. Ministro, o relator do orçamento afirmou hoje que o Bolsa Família pode sofrer cortes no ano que vem por causa do número de fraudes. Ministro, o recurso para a continuidade do programa está garantido?
Não só os recursos estão garantidos, como o governo federal tem certeza que o programa Bolsa Família tem que continuar, não só porque a população precisa, como porque ele é um programa muito bem sucedido, hoje reconhecido em todo o mundo como o melhor programa de transferência de renda do mundo, ou seja, aquele que chega exatamente em quem precisa. Agora, eu acho importante, Ellen, que todo mundo se preocupe se o dinheiro público está sendo bem utilizado, os deputados, o cidadão, eu acho que é importante que a gente escuta isso. Eu duvido, inclusive, e desafio alguém a apontar um programa que seja melhor fiscalizado e que seja mais transparente que o Bolsa Família. Por exemplo, você sabe que qualquer pessoa que tem uma denúncia a fazer ou que tem uma dúvida, por exemplo, eu acho que o vizinho recebe Bolsa Família e não sei se ele recebe ou não, pode entrar no portal da transparência. Entra lá na internet, www.transparencia.gov.br e veja se o nome dessa pessoa está lá. Se você acha que ela não deve receber, se você tem alguma informação de que essa pessoa tem outra renda, nos interessa saber. Aí sabe o que você pode fazer? Liga no 0800, que é 0800-707-2003, e nos dá o nome dessa pessoa, faça essa denúncia, porque nos interessa garantir que o Bolsa Família continue sendo o melhor programa de transferência de renda do mundo. Agora, não é só em cima de denúncia que a gente trabalha. Todo ano, nós cruzamos o banco de dados do Bolsa Família com todos os bancos de dados do INSS, do Fundo de Garantia, da RAIS, e vamos lá e vemos a renda das pessoas. Se a pessoa não tem renda compatível, tem alguma renda que ela não declarou, essa pessoa cai na nossa fiscalização e tem o benefício cortado. O ano passado, por exemplo, 690 mil famílias foram desligadas do Bolsa Família porque a gente identificou que tinha um problema. Então, o que a gente não pode é, por conta de ter um ou outro problema, né, que hoje a gente apura todos, achar que pode cortar o Bolsa Família e prejudicar a população brasileira, que precisa, 14 milhões de famílias que continuam precisando do Bolsa Família. Então, em vez da gente prejudicar o programa e aqueles que precisam, vamos ajudar o MDS a continuar fiscalizando, isso é a obrigação de todo mundo.
Ótimo, então, obrigada. Eu conversei com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Muito obrigada, ministra, pela sua entrevista aqui na Voz do Brasil. Principal palco das partidas de tênis dos Jogos Olímpicos de 2016, a quadra central do Centro Olímpico de Tênis está pronta.
A quadra central terá capacidade para 10 mil pessoas e será permanente. A instalação está sendo erguida com recursos do governo federal e a Prefeitura do Rio de Janeiro é responsável pela construção.
Após as Olimpíadas, 9 quadras vão formar o Centro de Tênis e vão ficar como legado para receber competições do circuito internacional.
Com participação de atletas como o suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal, o tênis é uma das modalidades de grande público durante os Jogos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais moradias do Minha Casa Minha Vida. Desta vez, presidenta Dilma Rousseff entrega casas em São Paulo, Minas Gerais e Bahia.
E inaugura laboratório que vai desenvolver tecnologias para baratear e aumentar a produção da cana, gerando mais energia limpa.
Viagem de avião em classe econômica e carros compartilhados. São as novas medidas para economizar e reduzir gastos do governo.
Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome fala à Voz do Brasil que recursos para o Bolsa Família estão garantidos no orçamento do ano que vem.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU. A saúde é direito de todos os brasileiros, mas a dificuldade de acesso a procedimentos do SUS, Sistema Único de Saúde, se tornou motivo de muitas ações na Justiça. Para discutir o assunto e outros aspectos das políticas de saúde pública, o Tribunal de Contas da União realiza amanhã, 15 de outubro, o seminário Diálogo Público – Judicialização da Saúde no Brasil. Serão tratados temas e desafios relacionados à obtenção judicial de medicamentos e atendimentos médicos no SUS. Haverá palestras com o governador do Acre, Tião Viana, o ministro do TCU, Bruno Dantas, além de representantes do tribunal, gestores públicos e especialistas nas áreas de saúde e direito. Se você é da área de saúde ou do direito, ou tem algum interesse no assunto, acompanhe o evento pelo canal oficial do TCU no YouTube, www.youtube.com/TCUoficial.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.